11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Meu caro Gesiel Carvalho, você gosta de jogar dominó?
Ah, eu gosto. Sou bom no dominó, hein?
Ó, muito bem. Agora, se você, como Gesiel, gosta de dominó, deve conhecer a expressão ponta de papel. O que é uma ponta de papel? É quando um dos jogadores faz uma jogada em que apenas ele tem a pedra numa das pontas do jogo. E na rodada seguinte, ele perde essa vantagem. Pontinha de papel. Conhecia essa, Gesiel?
Não conheço o nome, mas conheço esse tipo de jogada também.
Muito bom. Se o Campeonato Brasileiro fosse um jogo de dominó, poderíamos dizer que o glorioso Botafogo do nosso Pedro Pincer fez uma pontinha de papel. A liderança só durou uma rodada. Confere, Pedro Pincer. Bom dia.
Bom dia. Primeiro eu quero dizer que depois da gente falar de curling e de rugby, estamos inovando, falando de dominó aqui no 11.
Isso aqui é 11, aqui é 11, rapá.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisele,
bom dia
quem nos acompanha. É, o Fortaleza está fazendo por onde, né? É, o Botafogo, o resultado contra o Bahia não foi de todo ruim, ocorre que o Fortaleza está frenético, né?
Ganhou
do Corinthians, ganhou do Corinthians e tem um jogo a menos, quer dizer, então não há o que se discutir.
Bem.
O Botafogo não conseguiu ganhar do Bahia, foi um resultado até justo, um empate, teria que ter sido um empate com gols, porque os dois goleiros fecharam gols, especialmente do Botafogo. O John fez defesas maravilhosas e o Botafogo acabou levando só um ponto ao Salvador e o Fortaleza fez valer o mando de campo contra o Corinthians e tá aí na frente, não há o que se discutir, não.
Parece que foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro em que o Botafogo não fez gol, né? Não é isso, Pedro Pincer? Porque ele estava fazendo gol em todo o jogo.
Pode ser. Não tem esse dado correto aqui para te passar agora, mas é possível.
É porque o ataque do Botafogo tem sido um dos destaques do time nessa temporada. É.
E a próxima rodada no domingo, que a gente, só para dar uma pincelada aqui, já que eu sou Pedro Pincer. Botafogo e Fortaleza no Newton Santos.
Uau, que jogo, hein?
Pois é.
Jogaço. Olha aí,
9 da noite.
Eu diria que é o jogo dos possíveis campeões da Série A. Porque os dois estão brigando muito forte. E eu já começo a vislumbrar essa possibilidade do Fortaleza ser campeão, viu? No, até alguns dias atrás, não vi isso como uma possibilidade, não. Mas é tão consistente a campanha que o Fortaleza vem fazendo. O time que o Fortaleza tem, o jogo que o Vojvoda está propondo para o Fortaleza, que eu já vejo que essa possibilidade de o Fortaleza ser o campeão esse ano não é uma quimera, não.
Quimera, pois é. O Botafogo vai ter esse jogo aí sábado, 9 da noite.
Que jogo.
A gente vai falar mais sobre ele semana que vem.
Com certeza. E vamos aqui daqui a pouco falar mais de Campeonato Brasileiro. Temos muita coisa para falar. Teve até um fato que mudou a tabela do Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouquinho a gente fala da Série A. Porque agora, gente, vamos falar aqui de uma situação preocupante que ocorre nas nossas cidades. Qual a situação, Gesiel? Áreas para lazer e para a prática de esportes estão sendo cada vez mais substituídas por estacionamentos, ruas e avenidas.
Já não tem, né? Esse foi um dos argumentos dos senadores para aprovarem neste ano a lei que exige estudo de mobilidade urbana para a liberação de obras em cidades. A reportagem é da Érica Christian.
O objetivo é apontar previamente as consequências da instalação de determinado empreendimento naquela localidade e proximidade. Entre elas estão a intensidade do trânsito, a demanda por transporte público e o deslocamento de pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência, por exemplo. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que essa exigência poderá impedir que as cidades sejam exclusivas dos automóveis.
Eu acho que é super necessário, porque as cidades estão cada vez mais sendo construídas, né? Eu digo, os acessos para carros, para ônibus, não para a população, para o cidadão comum, não para andar de bicicleta, para praticar um esporte, ou para caminhar, conhecer as cidades. Então, assim, eu acho que as cidades elas têm crescido de forma muito desorganizada.
O relator na Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, lembrou que o deslocamento a pé das pessoas nas cidades estimula o comércio local e facilita o acesso ao transporte coletivo.
Tá aí, essa foi a Érica Christian falando aí desse projeto que foi discutido no Senado e agora é lei. Pedro Pincer, realmente aí é uma iniciativa que eu considero interessante, porque não é chegar, vamos tirar essa quadra de esporte e botar um estacionamento numa cidade. Não, aí vai ter que ter um estudo, vai ter que ter uma avaliação. O que você acha dessa ideia? Não,
eu acho que fundamental. E para além das quadras de esporte, que também são importantes, logicamente, né, Adriano? Tem a questão da acessibilidade, né, das pessoas poderem se deslocar a pé aí, como disse a senadora Leila. São muitas pessoas com deficiência, muitos idosos, quer dizer, então é importante que você tenha um plano de mobilidade aí, onde a acessibilidade seja para todos, para toda a comunidade daquele município, daquele local, daquela cidade, e que, tudo bem, o desenvolvimento é ótimo, é maravilhoso, mas as pessoas têm que ter o direito literal aí, nesse caso, de ir e vir, não é? Então, acho que a lei é muito bem-vinda, na minha opinião.
Tá, então, vamos então acompanhar, né, agora a aplicação dessa lei. Bom, agora vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro Série A. Pedro Pince, hoje eu cobrei do Gesiel Carvalho aqui, sim, um posicionamento, porque quando o Fluminense estava na zona de rebaixamento, todo o programa Conexão Senado, ele começava batendo nessa tecla. E hoje, misteriosamente, o Gesiel Carvalho, na abertura do Conexão,
deu uma amnésia.
Esqueceu do Fluminense. Ô, Gesiel. Não, você tem que ser no ônus e no bônus também. É ou não é?
Adriano, como você está fazendo muita questão, vou falar de novo, porque já me retratei, já falei que o Fluminense saiu da zona do rebaixamento. E é uma situação interessante para o Fluminense, porque o Fluminense ele tem assim duas competições totalmente diferentes, parece que são dois times totalmente distintos, em competições diferentes também, mas o fato de ter saído da zona de rebaixamento facilita a vida aí do outro Fluminense, que é aquele Fluminense que a gente conhece do ano passado. Mas enfim, já falei, saiu da zona de rebaixamento, fica tranquilo. Agora o Fábio lá de Florianópolis mandou até aqui uma mensagem pra gente. Ele diz: Gesiel, hoje o Adriano, que não é Ave Maria, mas tá cheio de graça com o flusão dele, né? Capaz de, se você oferecer café com açúcar, é capaz dele aceitar.
Aceito. Cadê?
Pois é. Um abraço pra você, Fábio.
O fato é o seguinte, o Fluminense, eu não sou o maior fã do trabalho do Mano Menezes, nunca fui. Mas é inegável que depois que ele chegou, primeiro ele deu um jeito na defesa, lógico que com a grande chegada do Thiago Silva, que deu uma
estabilidade.
Uma estabilidade na defesa do Fluminense. E vem bem o Fluminense nos últimos jogos, inegavelmente. Passou pelo Grêmio na Libertadores, está dentro. E vem fazendo seus pontos aí que não parecia que seria possível a certa altura do campeonato. Mas o Fluminense agora vem saindo aí da zona de rebaixamento e mostrando que tem garrafa vazia para vender, como eu sempre falo. Entendeu?
Deixa eu ver aqui se essa saída da zona do rebaixamento é assim muito grande. Ah, não, 16º, Adriano, tá? Saiu da zona? Saiu, mas a diferença ali é de 2 pontinhos só pro Vitória. Ainda tem que
um jogo a menos.
Esse negócio de jogo a menos, eu tô com 2 jogos a menos e só levo ferro, então a situação é complicada.
Mas foi uma vitória importante, porque o jogo do Atlético Mineiro no Mineirão, depois de muito tempo, né? Uhum. E o Atlético muito mal, até isso foi admitido pelo Gabriel Milito, dizendo que o Atlético Mineiro tá passando por uma crise técnica, né? O Fluminense foi lá, venceu em Minas e vai jogar de novo contra o Atlético pela Libertadores.
É verdade, isso é tempo.
E pelo que se viu nesse confronto entre os dois, tem muita chance aí do Fluminense quebrar a banca, né? Porque ninguém apostava nisso, e de repente alcançar uma semifinal de Libertadores outra vez.
É, pois é. E que golaço do Kevin Serna, né? O primeiro gol do Fluminense, sim, aquela arrancada, aquele drible no zagueiro do Atlético, e o outro também levou outro a nocaute, que bateu na trave ali.
Exato. Foi um
belíssimo gol. Foi literalmente um strike ali que aconteceu no primeiro gol.
Fica muito animado. Fica muito animado. Vamos parar. Nada como uma vitória.
Vem da onde ele, Adriano?
Pois é, não sei.
Eu acho que é do Milionários da Colômbia, alguma coisa assim.
Mas assim, foi uma belíssima contratação e agora o Fluminense tá aí para disputar a Sudamérica ano que vem, caso não seja campeão da Libertadores nesse ano. Vamos acompanhar.
Calma.
Muito bem. Agora, a Série A também do Campeonato Brasileiro teve outros jogos bem interessantes aqui, né? Até a gente falou que o nosso querido Edmilson, né, torcia pro... Ah, o Zé Messias, lá de Santa Isabel do Pará, ele torce pro Corinthians. Eu acabou de mandar mensagem aqui. E o Edmilson disse que não torce pro Corinthians, apesar da zoação em cima do Palmeiras. Corinthians, hein, o Pedro Pince? Tá na zona de rebaixamento, né? E também Gesiel. Mas realmente era um resultado difícil ontem pro Corinthians. Um resultado que não fosse a derrota diante do grande Fortaleza.
Quem vai?
Cara, o Fortaleza, eu posso começar rapidinho. O Fortaleza, a fase quando é boa, quando o time está bem, quando está azeitado, quando a torcida comparece. Ontem me parece que quebraram novamente o recorde, né, lá no Castelão. Mais de 51 mil torcedores.
Isso.
Já tinha sido mais de 50 mil no jogo anterior, então 100 mil assim, em duas partidas. Você vê como a torcida está animadíssima com essa fase do Fortaleza. E o Fortaleza vem, que eu falei, é a questão da consistência, né? Me parece que é o único mandante ainda, que o único que ainda não perdeu, não é isso?
Isso, exatamente.
Já vem aí com mais de 10 partidas de invencibilidade. Tem um time bom, o Vovó tem um time realmente na mão. E tá animado, tá numa fase boa. Então, eu acredito que se continua exatamente nessa pisada, o Fortaleza brigar pelo título não é um sonho, é uma possibilidade assim real, e mostrou isso. Agora, se bem que ontem, quando eu estava assistindo o jogo, primeiro tempo foi bem ruim, né? Primeiro tempo, nada aconteceu. Eu assisti esse segundo tempo somente para comentar no 11, porque este jogo tá ruim demais. O segundo tempo foi outro. Jogaço no segundo tempo. O Corinthians querendo fazer um gol, não conseguia. O Fortaleza se defendendo muito bem. Depois fez aquele gol do Pikachu, que realmente trouxe para o Fortaleza aquela ovação que foi o Castelão, gritando o nome do Pikachu e feliz da vida. Então, Fortaleza faz realmente uma campanha.
Talvez o gol do Fortaleza tenha saído até no momento em que o Corinthians vinha melhor.
Sim.
Né? O jogo já estava ali se encaminhando para o final e acabou, o Fortaleza já tinha tido um gol anulado, né? E acabou, como você falou aí, fazendo a festa da torcida que fez aí 100 mil espectadores em duas partidas durante a semana, primeiro na Copa Sul-Americana contra o Rosário Central e agora contra o Corinthians, né?
É verdade. Por falar em festa da torcida, queria que vocês comentassem aqui a estreia oficial do Hendrick no Real Madrid, né? O Hendrick entrou no final do jogo já deixou a sua marca, um golaço contra o Valladolid. Né? O que vocês acharam aí da estreia, Gesiel? Aí
eu acho
você
o seguinte,
depois, bem rapidinho, que a gente tem aqui uma pauta ainda extensa aqui no Conexão.
Rapidinho, tem um ditado que diz que espinho, quando é de furar, de pequeno, mostra a ponta.
Gostei,
o que acontece com o Hendrick? O cara tem estrela, o cara entra para substituir simplesmente o Mbappé. E aí, faltando 5 minutos para terminar o jogo, praticamente vai lá e faz aquele golaço.
Isso vai ser lembrado daqui 10 anos, quando ele ainda estiver no Real Madrid. Nossa, ele fez quando ele já tiver com centenas de gols. Aquele foi o primeiro gol que ele fez. Entendeu? É isso.
Estrela. Joga muita bola e tem estrela.
E entrou, né, o Pedro Pinho ser pressionado, porque entra no final, né, e tal, né, o pessoal, vai entrar aqui só para A gente falava no passado, para ganhar o bicho.
Vai
ganhar
o bicho. Camisa, né?
É. Mas... até por isso eu acho até que eu até discordo um pouco, eu acho que ele não entrou pressionado. O jogo já estava 2-0, estava tranquilo, vai lá, entra lá, meu filho, joga o seu futebol. Foi lá e fez o terceiro gol. Quer dizer, então é muito bom para quebrar o gelo, né? E aí vai ser o primeiro de muitos, certamente, né? Um grande jogador.
É isso aí. Então vamos aí acompanhar o Endrick. Agora no Real Madrid, o Endrick que está na convocação, né, da seleção brasileira, sim, sim, aí para as eliminatórias. E a convocação, Pedro Pins, o que, que você achou aí do Dorival Júnior para os jogos aí contra Equador e Paraguai? Brasil numa situação incômoda na tabela das eliminatórias.
Eu acho que tem muito jogador que vai por grife ainda. Entende? Assim, só porque joga na Premier League, por exemplo, você convoca alguns jogadores que há algum tempo não vem jogando muita coisa, tipo João Gomes, do Wolverhampton, ou Lucas Paquetá, do West Ham. O que, que o Paquetá tem feito, por exemplo, para justificar uma convocação? O que, que ele fez na Copa América? Mas tem essa coisa toda. Eu acho que o ataque do Brasil... tem três jogadores aí que podem dar uma lufada de ar, né? Dar uma, assim, melhorar um pouco, que são os dois meninos aí que eram do Palmeiras. Um que a gente acabou de falar, que é o Endrick. O outro é o Estevão. E aí eu não estou puxando brasa para minha sardinha, mas o Luiz Henrique do Botafogo, que vem jogando um futebol portentoso ali pela ponta direita. Isso é fantástico. Então a convocação dele é mais do que justa, né? E vamos ver o que, que acontece aí nesses jogos. O jogo... é Paraguai e
Equador.
E o jogo do Brasil, o jogo no Brasil vai ser no Couto Pereira, né? Dessa vez. Então vamos ver o que, que acontece. Mas o que me dá uma certa esperança são esses nomes do ataque. Mas o meio de campo não me enche os olhos, não.
Muito bem. E você, Gesiel?
Eu destacaria realmente a convocação do Estevão, que vem jogando um fino da bola, menino muito novo também, mas que tem, nem diria potencial, um cara que já se provou e que só tem a ganhar quilometragem. E essa convocação para a seleção brasileira acontece meio como uma validação para um menino que está realmente fazendo muito bonito e que tem muito a trazer para o futebol brasileiro. Espero que realmente na seleção brasileira, acredito que ele também, a camisa não vá pesar, não. É o mesmo estilo do Endrick, que entra e resolve.
Muito bem, então falamos aqui de eliminatórias, agora vamos mudar aqui do esporte, falar de tênis. Depois de muito tempo, a Bia Haddad Maia na WTA chegou a uma final. No WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos, foi vice-campeã, mas mostra que pode render bem no US Open, que está começando, né?
Puta, eu não sei, sabe, Adriano? Porque ela tinha o campeonato na mão, né? Tava 3-1 no segundo set e ela sacando para fazer 4-1 e ela conseguiu perder o set mais uma vez. Ela ganhou o primeiro de 6-1 de uma moça que chama McCartney, alguma coisa, que eu não sei o sobrenome dela agora. E... ela é 98 do mundo. Esse torneio tinha jogadoras com um ranking um pouco mais baixo. Ela, a Bia era cabeça de chave número 1, ela está em 23º do ranking. E chegou à final e parecia que ela ia ser campeã. Ganhou de 6-1 o primeiro set, deu um apagão, ela perdeu de 6-1 o segundo. E tinha 3-1 e saque para ser campeã e acabou perdendo a competição. Tomara que...
no cabeça, né, Pedro Pinça? É cabeça, né? Tênis é muito cabeça também.
E eu espero que agora no último Grand Slam do ano, né, que é o aberto dos Estados Unidos, ela consiga um bom resultado. Mas foi uma pena realmente, porque ela poderia ter chegado a Nova York com
título na mão.
O título de Cleveland. Né?
Muito bem. Pessoal, aqui nosso tempo está se esgotando. A gente promete que fala na próxima sexta-feira dos Jogos Paralímpicos de Paris, que começam nesta semana. Começam na quarta-feira, né? Se eu não me engano. Isso, quarta-feira é a abertura, lá no Champs-Élysées, em Paris. Isso. E a gente fala já dos primeiros resultados na próxima sexta-feira. Combinado? Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. E vamos ver aí se o Botafogo deixa de... ter ponta de papel, pontinha de papel.
Mas, certo. Grande fã de dominó, Adriano. Meu destaque final, rapidinho, fala. É o vice-campeonato na etapa de Fiji, da WSL feminina. Tati Weston Webb, que já vinha de uma medalha de prata olímpica, foi vice-campeão também lá em Fiji. E o Serna do Fluminense veio do Alianza Lima.
Pronto.
Do Peru.
Maravilha.
Tá bom? Forte abraço a você, Adriano. Obrigado, Gisiel. E até sexta-feira para todo mundo. Um abraço a todo mundo.
Abraço, Pinça.
Tchau, tchau.